Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar MP que desobriga a doação ao SUS de vacina contra a Covid-19.
Aprovada a Política Nacional de Agricultura e Pecuária de Precisão.
Está pronto para votação o projeto que obriga detectores de metal e gravação de imagens em estádios.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o projeto que cria linhas de crédito para a compra de equipamentos utilizados na chamada agricultura e pecuária de precisão. Segundo senadores favoráveis, a proposta pode ajudar a aumentar a produtividade e a lucratividade do setor.
A Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão pode ainda garantir maior sustentabilidade ambiental e contribuir para que o Brasil atenda aos compromissos sociais da Agenda 2030 da ONU. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, agricultura e pecuária de precisão são as que adotam ferramentas tecnológicas. É o caso, por exemplo, do uso de máquinas agrícolas com sensores que identificam as condições do solo ou de pulverizadores de defensivos com GPS para evitar que o equipamento borrife mais de uma vez o mesmo local. A ideia é aumentar a produtividade e a lucratividade, reduzir o desperdício e os custos e garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica do setor. Relator, o senador Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, disse que a política vai contribuir para que o Brasil atenda compromissos com a Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas, como o desenvolvimento da agricultura sustentável, erradicação da fome e da pobreza, e será também instrumento para, entre outros pontos, estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a assistência técnica e a extensão rural.
Então, é muito feliz este projeto. Usar a terra do modo certo, com a semente certa, com a ferramenta certa, os defensivos certos, os fertilizantes certos, algumas ferramentas simples, algumas sementes melhoradas. E muitas vezes na mesma área, produzindo muito, muito e muito mais.
Ao lembrar que na década de 1970, o Brasil era importador de produtos agropecuários e hoje exporta para mais de 200 países, o senador Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, disse que as tecnologias de precisão podem tornar o país o maior produtor de alimentos do mundo.
O Brasil já é um grande player mundial na produção de alimentos e será seguramente a maior nação agrícola do planeta. Esse projeto é fundamental de incentivo a quem pratica a agricultura de precisão ou da pecuária. E é importante que nós possamos ajudar, né, os produtores que hoje estão fazendo a agricultura de precisão, que é a modernidade hoje que nós temos dentro do nosso agro.
Entre as medidas, o projeto prevê a criação de linhas de crédito para a aquisição de equipamentos para fortalecer a agricultura e pecuária de precisão, bem como de uma rede de pesquisa para pequenos e médios produtores terem acesso a recursos tecnológicos. O autor, deputado Heitor Schuch, do PSB Gaúcho, acompanhou a votação da proposta. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto seguirá para a sanção presidencial.
O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, promulgou a lei que garante barreiras de proteção sanitária em terras indígenas até dezembro. As barreiras foram estabelecidas pela medida provisória 1121 de 2022. Um dos pontos do plano é a definição da estrutura de pessoal que vai ajudar na contenção dos invasores que operam ilegalmente em terras indígenas.
Com as medidas de proteção vigentes desde junho, a nova lei determina a instalação de barreiras sanitárias protetivas, visando diminuir a disseminação da Covid-19. Na prática, dá continuidade às medidas que vêm sendo adotadas desde outubro de 2020, quando o Parlamento, o Ministério Público Federal e entidades indígenas cobraram do governo o controle do trânsito de pessoas e mercadorias em terras indígenas.
E o Senado deve analisar até a próxima terça-feira a medida provisória que desobriga a doação para o SUS de metade das vacinas contra a Covid-19 adquiridas por empresas.
O governo argumenta que já fez as compras necessárias para cumprir o calendário de imunização de 2022. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A medida provisória autoriza que empresas comprem vacina contra a Covid-19 sem necessidade de doar metade do estoque ao SUS, como prevê a lei aprovada durante a pandemia. O governo argumenta que a vacinação no Brasil já atingiu 100% do grupo prioritário e reforçou que o Ministério da Saúde mantém contrato com a Pfizer para compra de 100 milhões de doses, podendo subir para até 150 milhões. Mas para Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a doação é uma forma de aliviar os custos para o SUS.
Na medida em que a iniciativa privada aplica uma dose nos seus funcionários e doa uma outra vacina para o Sistema Único, isso desonera o Sistema Único em dois para um.
A MP precisa ter a votação finalizada no Senado até o dia 25 de outubro, ou perderá a validade. Para a Anvisa, o registro sanitário das vacinas já autorizava comercialização e uso do imunizante. Mas as clínicas privadas acreditam que a aprovação da MP vai dar mais segurança jurídica para as empresas que queiram comercializar os imunizantes.
O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, disse que boa parte do dinamismo econômico do seu estado se dá por conta das trocas bilaterais com a Venezuela. O senador acredita que essa relação precisa ser estimulada, já que gera emprego e renda aos empresários e trabalhadores do estado. O senador também pediu a abertura de consulados brasileiros no país vizinho.
De acordo com o senador, o PIB de Roraima tem crescido a taxas bem superiores que o resto do Brasil. Em 2019, cresceu 3,8%, enquanto o PIB do Brasil cresceu apenas 1,2%. Já as projeções para 2022 são, segundo ele, de 7% para o estado, bem acima dos 2,7% esperados para a economia brasileira.
Estudo recente do IPEA, publicado em abril deste ano, mostra essa importância e sugere que o crescimento de Roraima está profundamente enraizado nas relações econômicas com a Venezuela. Não só pelas exportações, mas também pelo montante de recursos que recebemos para lidar com a imigração de venezuelanos. Um problema sério nos trouxe um fluxo de recursos financeiros importantes para girar nossa economia.
Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, chamou a sociedade para refletir sobre o direito à liberdade de expressão.
Ao se referir ao pleito eleitoral em disputa, ele destacou que essa tão pretendida liberdade não é usada pelos candidatos à presidência da República para a apresentação de propostas de governo que foquem nas melhorias que o Brasil precisa.
Está servindo para uma falsa liberdade, um espaço de anarquia, para se contar mentiras e se fazer ataques. Ataques sem provas, ataques para destruir reputações, sem o menor pudor. A campanha eleitoral virou um reflexo disso. Infelizmente, hoje vemos programas e sessões eleitorais degradantes. Esse espaço, que seria importante para a construção e consolidação da democracia brasileira, hoje busca apenas destruir o adversário. A gente não sabe quais são as propostas para a gente cobrar futuramente o próximo presidente.
Está pronto para votação no plenário do Senado o projeto que obriga detectores de metal e gravação de imagens em estádios.
A medida determina o prazo de um ano para estádios e ginásios se adaptarem. Repórter Pedro Pincer.
A violência é uma realidade que assola o futebol e afasta as famílias dos estádios. Os episódios mais recentes foram as invasões de campo nas partidas entre Sport e Vasco, na Ilha do Retiro, no Recife, e Ceará e Cuiabá, no Castelão, em Fortaleza. Está pronta para ser votada em plenário, a proposta que determina o uso de detectores de metal e a gravação contínua de imagens em eventos de qualquer natureza realizados em ginásios e estádios esportivos. Relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirma que a segurança nos jogos é fundamental.
A segurança em eventos esportivos ainda é um problema grave e requer nossa atenção. Não é raro nos depararmos com cenas de selvageria envolvendo torcedores em estádios.
Também tramita no Senado o projeto que aumenta penas para invasões e outros crimes em eventos esportivos de Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e o que qualifica a briga de torcidas como crime com pena de até 8 anos de prisão de Alexandre Silveira, do PSD Mineiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.